Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou Stefânia Amaral.
E eu sou Kel Gomes.
O programa de hoje é um oferecimento do Telecine. O serviço de streaming Telecine é uma opção ótima para você ver filmes diretamente pela internet, viu, gente? Você tem lá 30 dias para testar de graça, o que é super importante, porque aí você pode explorar bem o catálogo, né? Ver todos os filmes que estão disponíveis. E a assinatura pode ser feita no próprio site, que é www.telecine.com.br.
E lembrando que o Telecine tem a campanha Mulheres Fazem Cinema, que é uma cinelist com muitos filmes de diversos gêneros dirigidos e protagonizados por mulheres. No post desse programa no nosso site vai ter um link direto para o catálogo dessa campanha.
E por falar em diversos gêneros, eu não sei o que está acontecendo, que no Feito por Elas, ultimamente, a gente tem falado tanto de comédia romântica, né? Nos nossos especiais de Dia dos Namorados, a gente geralmente, ao longo desses anos, escolheu diretoras ou atrizes que têm uma presença forte no gênero. E a gente já fez sobre a Nancy Meyers, a Nora Ephron. E ano passado nós fizemos sobre a Sandra Bullock, e muita gente comentou dizendo que tinha faltado falar do filme A Proposta, né, da Anne Fletcher. Anne Fletcher, que é uma diretora que trabalha muito no gênero, né, ela trabalha muito com comédia romântica. Então, se vocês podem conferir lá no catálogo do Telecine, tem diversos filmes da Anne Fletcher, incluindo o A Proposta, para quem quiser fechar a filmografia da Sandra Bullock. Fica aí a nossa indicação, acesse lá telecine.com.br.
A gente também quer agradecer, antes de começar, nossas queridas dindinhas Carolina Roncone e Letícia Santinou. Abraços.
E por falar em madrinhas maravilhosas, se torne você também uma madrinha maravilhosa ou um padrinho maravilhoso. Quem puder ajudar a gente, né, com o nosso financiamento coletivo, ficamos muito gratas mesmo. São 7 categorias diferentes e elas são assim divididas de uma maneira que dá para todos os bolsos. Então você pode colaborar com a gente no padrim.com.br/feitoporelas e também no patreon.com/feitoporelas.
E esse programa de hoje tão aguardado vai ser sobre As Patricinhas de Beverly Hills, que é um filme de 95, roteirizado e dirigido pela Amy Heckerling. Essa diretora, inclusive, ela completou 66 anos esses dias, né? Nós postamos nas nossas redes sociais, foi no dia 7 de maio. E ela também dirigiu outros sucessos, como Picardias Estudantis, de 82, e o Olha Quem Está Falando, de 89. Tudo muito sessão da tarde, né? Eu torcia muito pra gente ter um programa dela, mas a gente colocou ela várias vezes para votação nas enquetes com as madrinhas e com os padrinhos, ela nunca ganhou. Mas esse filme foi especificamente pedido pelos participantes do nosso grupo do Telegram. E aí a gente pensou, por que não, né? Vamos furar a fila. Porque a gente já tava planejando fazer um programa mais pra frente, vocês ainda vão ver, eu acho que em julho, não tenho certeza agora, sobre Emma, né, que foi essa adaptação mais recente do livro da Jane Austen com o mesmo nome. E As Patricinhas de Beverly Hills também é uma adaptação de Emma, né, modernizada. Então, como a gente tá sem lançamentos no cinema e a gente tem um pouco mais flexibilidade com as pautas, fizemos isso. Furamos a fila, e essa vai ser a segunda vez que a gente vai falar em pouco tempo, né, sobre um filme que é uma versão adolescente de um clássico da literatura, já que a gente fez mês passado um programa sobre o 10 Coisas Que Odeio Em Você. E vai ser a terceira vez, o terceiro mês seguido, né, que a gente faz sobre filmes adolescentes, se a gente contar aos 13 que a gente conversou em março. E é, assim, uma temática que até então, na história do Feito por Ela, se a gente pegar os nossos quase 4 anos, quase não costumava aparecer, né? Meio incomum pra gente, né? Falar sobre filmes adolescentes. O que que vocês acham que tá acontecendo com a gente nesse momento?
Cara, eu acho que a nostalgia bateu, assim, estamos em casa e estamos revendo nosso passado, como nunca, né? Abrindo aí as caixas de foto. Então a gente tá voltando pra adolescência, com força. E eu acho legal revisitar esses clássicos, né, com o olhar de hoje, igual a gente fez no 10 Coisas, nós três, como a Isa disse. E o 10 Coisas, inclusive, né, várias cenas inspiradas aí no Clueless, né? Esse Clueless é um clássico, muito, um ícone muito copiado, não só os looks da Cher, mas o filme, né, foi bem copiado aí nos filmes adolescentes. E é isso aí, é nós em nostalgia de quarentena.
Exatamente. E revisitar faz a gente voltar no tempo até para pensar como a gente era, né, quando era mais jovem, assim, o que, que a gente gostava de fazer, de assistir. Ao mesmo tempo que a gente também vê muito mais claramente o quanto que a gente amadureceu, quanto que a gente mudou, quanto que a nossa cultura tem mudado e como que o cinema reflete isso, assim. É muito interessante você ver a própria evolução de As Patricinhas de Beverly Hills em relação às comédias dos anos 80 e como que estão agora, né, os filmes teens de agora, assim. Então isso é bem legal de fazer, essa análise, né, de tempos.
Quando a gente fez o programa do 10 Coisas Que Odeio Em Você, eu comentei bastante como me marcou, porque foi um filme que eu vi no cinema na época, né? É isso que a Estê falou de como o 10 Coisas foi inspirado pelo Patricinhas de Beverly Hills, eu só percebi nessa revisão, assim, é impressionante como influenciou mesmo. Eu não tinha me ligado tanto, porque o Patricinhas foi um filme que me marcou menos, mas primeiro, antes da gente começar, sinopse, né? A gente nem falou o que é o filme. Que é a história de uma menina rica, Cher, não Emma, mas enfim, né? Que é vivida pela Alicia Silverstone, que ela usa o poder de convencimento dela para conseguir as coisas que ela quer. E ela não tem muita crítica da parte do pai dela. Pouca ou nenhuma crítica, né? E depois que ela consegue fazer dois professores se apaixonar, ela meio que resolve fazer uma transformação da aluna nova da escola, que é a Thay, que é interpretada pela Brittany Murphy, pensando em facilitar a sociabilização dela nesse novo ambiente da escola, né? E pra começar a nossa discussão sobre o filme, vou fazer aqui uma pergunta muito séria, muito importante.
Ai, ai, ai.
Qual é a roupa preferida de vocês das que a Cher usa no filme?
Importantíssimo, a gente realmente não pode começar sem discutir essa questão. Inclusive, aquele aplicativo que ela usa no início do filme, meu sonho de consumo, alguma coisa do tipo. Eu já procurei, se alguém souber de algum. Eu já cheguei a fotografar todas as minhas roupas numa época, mas nunca deu certo de jogar no app e funcionar daquela forma interativa. Ou seja, nos anos 95 ali, tecnologia mais avançada do que os aplicativos de looks de hoje. Mas enfim, qual que eu gosto mais? É um look outsider, um look lá do B que ela usa ali na casa, quando ela tá com Homem-Formiga, mais no início do filme. Meio gótico, ela tá com uma blusinha branca e uma blusa preta transparente por cima, com uma manguinha assim. Bem gótica suave, eu adoro aquele look. Usa até um crucifixo assim pra marcar mesmo. E um mais clássico, quando ela vai pra festinha, que ela usa um vestidinho Calvin Klein branco. Parece que ela tá enrolada numa toalha apenas, bem minimalista 90. E depois ela ainda põe outra sobreposição de transparência, que ela adora. Que é muito luxo, que eu amo esse look, gente. Ai, que sonho. Nossa, tem o vestido vinho também, que tem um lacinho que ela usa, e aí no outro dia a colega imita, também adoro esse.
Sim, que é tipo um decote imperial, assim, né, a cintura debaixo do busto.
É, o lacinho marca, né, e aí tem uma manguinha, muito, muito fofo.
Bom, eu gosto de todos, não só os looks da Cher, mas também os looks maravilhosos da Johnny, mas pra destacar alguns, assim, além desses que a Esteja falou, que são os mais minimalistas, que são perfeitos, né? Calvin Klein, sempre maravilhoso. Uma marca que eu sempre gostei, assim, por esse design clean. Tem um que ela usa quando cai a ficha que tá gostando do Josh, que é um vestido, camisa transparente, sobreposto. Ela sempre tá usando sobreposição, né? Sobreposto a um conjuntinho de mini saia e mini blusa, que hoje é chamada de cropped. Tem também o icônico conjuntinho amarelo do Jean Paul Gaultier, que esse, assim, talvez seja um dos mais usados como referência para outras coisas, outros looks e modas que vieram depois, né? E uma das curiosidades do filme, eu lembrei que a troca de figurino da Cher acontece em mais de 60 vezes.
Nossa!
Então...
Cara, é tão sutil, a diretora é realmente invisível nisso aí, porque... É tão natural, tão fluido isso. Quando você vê ela com outra roupa, isso não é incômodo. Não é, não parece um desfile. É ótimo.
Não, é incrível. E eu acho que... E assim, deve ter sido cansativo também, né? Assim, ficar trocando tanto, pensando... Enfim, mas ao mesmo tempo divertido. Porque tava ali meio que brincando de boneca também.
É delícia. Bom demais.
E aí, com tantas opções assim, com essas roupas que foram tão bem pensadinhas e deixando a gente, né, com desejo e tal, não é à toa que se tornou essa referência toda, né? Aí eu acho que, assim, não só serviu muito bem para retratar aquelas meninas, né, aquela narrativa, como também para as tendências de consumo que, bom, servem até hoje, assim. Vez ou outra você vê um estilista ou uma marca que se inspira no filme para fazer uma coleção de moda.
Uhum.
E essa coisa do programa de computador que a Estê falou, nossa, isso foi genial. Eu desejava isso na época e continuo desejando, porque realmente eu também não conheço um aplicativo tão perfeito quanto aquele, porque não só ajuda nas combinações, né? Na verdade, na época é um programa de computador, né, que ela tem no computador dela, não só ajuda nas combinações, como também ajuda a ver o que você tem no guarda-roupa, né?
Uhum.
Então, muitas coisas a gente esquece de usar porque a gente não tem nem noção que tá ali guardada, não,
uhum,
não consegue combinar. Então, aquilo é perfeito pra te fazer ver o que tem e combinar da melhor forma possível. Por favor, alguém aí que seja programador,
seja desenvolvedor.
É, desenvolvedor de aplicativo. Acho que é uma boa demanda, viu?
Cara, eu já procurei muito um app que fizesse isso por
Nossa,
causa desse filme.
Eu já perdi realmente muito tempo procurando isso, porque...
É.
E aí, tira foto. Só que aí não carrega direito. Ah, não. Não dá certo. E só
não
o espaço
tenho.
Que você gasta no celular, por exemplo, pra colocar todas as fotos das suas roupas, é difícil, assim, isso funcionar de uma forma saudável. Então, por favor, aí, faça alguma coisa online, alguma coisa que faça acesso, né? Sonhos.
Enfim, não tem nenhum queremos, né?
Queremos, que seja... precisamos.
Poxa, se em 95 tinha, por que em 2000? 2020 a gente não tem, né? A magia do cinema, né? Então, e esse look que a Kel mencionou, que ela usa quando ela percebe que tá afim do Josh, né? Que é uma camisa mais longa por cima de uma blusa e uma saia. Eu achava estranho, às vezes, que eu via o filme anteriormente. E dessa vez eu achei o segundo look mais bonito do filme. Não sei o que aconteceu comigo nesses anos aí, mas eu comecei a achar esse. Eu achava a proporção muito inadequada, sabe? E agora eu comecei a achar interessante a forma como tá trabalhando a sobreposição com transparência. Agora eu acho assim, que como a Kel falou da roupa amarela dela, xadrez, né? Eu acho que o xadrez é o ponto que marca o visual do filme, né? Eu gosto de tudo que aparece em xadrez, porque tem muito essa coisa colegial mesmo, né? E tem um deles que ficou muito menos marcado do que o amarelo, mas eu acho que vestiu super bem nela e é muito bonito, assim, que é uma saia vermelha xadrez, que ela usa com uma camisa de botão branca, listrada, e um coletezinho de tricô vermelho, e é uma faixa no cabelo também vermelha. Enfim, assim, acho que é... Eu lembro quando entrou na moda essas roupas, né? Que era em 95 mesmo. Provavelmente por influência do filme, que as meninas tinham muito essas roupinhas, tipo, colegial, né? Meia, 3/4, com saia xadrez na época. E assim, na época do filme, eu não lembro quando eu vi pela primeira vez, porque ao contrário das coisas que eu dei em você, eu não vi no cinema, com certeza eu vi na sessão da tarde, dublado, né? Eu não ligava muito pra ele, eu não gostava dele em particular, não era um filme assim de, meu Deus, vai passar as patricinhas de Beverly Hills, eu preciso assistir. Acho que eu tinha um pouco de preconceito pelas personagens que eram protagonistas, não era o meu tipo de personagem, assim, as patricinhas, né? E aí quando eu tava no terceiro ano, em 2002, eu lembro que tinha uma amiga minha que depois fez faculdade de moda, justamente, né? Que ela disse que adorava. E ela disse que ela gostava especialmente porque mostrava que as patricinhas também tinham um bom coração. Que era uma vibe meio sem julgamento, que nem a gente falou sobre o Legalmente Loira no programa do 10 Coisas, né? E aí eu fui gostando mais do filme conforme eu fui revendo. E eu tava olhando meu Letterboxd, eu comecei a usar o Letterboxd em 2012. Nesses últimos 8 anos, eu tinha assistido 2 vezes ele. Dei nota 4 nas 2 vezes. E dessa vez eu subi pra 4,5 porque eu comecei a ler o livro Ema, né? E a adaptação e a transposição pro filme eu tô achando fantástico. Eu não terminei o livro ainda, mas o que foi feito do que eu li até agora, assim, eu achei que funcionou muito bem, assim. E aí eu queria saber de vocês, o que que vocês lembram de quando viram o filme pela primeira vez? Como que foi pra vocês essa relação com o filme?
Primeiro, Isa, você tem Letterboxd desde 2012.
Eu acho que... Eu não sei se é 2012 ou 2013, porque eu passei um pouco as informações pra lá. Mas tu lembra que lá no Cinema em Cena eu ficava falando pra todo mundo usar o Letterboxd? Tipo...
Não, eu... pra variar, né? Isa é sempre inovadora. Isa é sempre a primeira a saber dos negócios before you school. Porque custei até essa rede maravilhosa e Isa tava aí desde os primórdios. Mas voltando ao...
mas não foi por falta de insistência. É,
eu fui baixar bem depois disso. Sei lá, 2015, 2000... É, provavelmente. Mas, então, eu não li o livro ainda, respondendo tudo fora de ordem aqui. Preciso ler esse livro. Depois que eu vi esse filme, então, eu tô curiosíssima. E vamos gravar depois, né, de outro Emma. E também vi na Sessão da Tarde, claro. Todo mundo deve ter visto esse filme na Sessão da Tarde. E eu era muito nova na época, eu tava vendo outras coisas. Então, não sei, não me pegou tanto nas primeiras vezes, assim, na Sessão da Tarde também. E eu fui rever em 2017, né? Eu tava, tipo, passando na sala, assim, e minha ex-cunhada estava assistindo. E aí, gente, Patricinha... E aí, não consegui parar de rir e assistir com ela. E achei maravilhoso. Falei, nossa, por que eu não redescobri esse filme antes, né? Eu seria uma defensora dele se eu tivesse visto. Especialmente pela trilha, que nós vamos comentar depois. É um filme ótimo que eu me perdi dele muitos anos. E fui redescobrir ele mais tarde.
É, eu vi nesse contexto Sessão da Tarde também. É o nosso contexto, né? É o contexto da nossa geração, assim. do começo da nossa cinefilia. E eu já amava, desde essa época, assim. Eu não era patricinha, nem tinha como ser. Mas, assim, eu nem sei. Eu tava aqui pensando também que eu nem sei o termo teen pra isso hoje em dia. Qual que é? Patricinha hoje em dia? Não se fala patricinha, né? Deve ter outro termo, mas eu não faço a menor ideia de qual seja.
Nem ideia também.
Mas exatamente porque o filme não julga essas personagens, né? Mesmo elas sendo muito privilegiadas, mesmo elas sendo alienadas de problemas sociais, o filme ele nos aproxima delas de uma maneira muito interessante, porque vai lidar com o cotidiano com o qual a gente tem uma curiosidade, né? A gente tem essa curiosidade de saber, nossa, essa galera rica que vive em Hollywood, vive na Califórnia, então eu acho que fazia parte do nosso imaginário, essa curiosidade. E também a questão ali do cotidiano na escola, que isso é universal, por mais que tenha as diferenças de contexto, né, de ser uma escola rica, enfim. A própria amizade, né, essa coisa das meninas, a amizade ali da Cher, da Dione, de ter essa melhor amiga, assim, essa confidente. Também a abordagem voltada para a comédia romântica. Inclusive, eu acho que o filme chega num momento em que ele se foca nisso completamente, né? E que era o must da época também. Então, acho que essas coisas todas estavam ali bastante reforçadas para me manter interessada. E aí eu já gostei de cara, assim.
Como a gente mencionou a questão de ser uma adaptação da Jane Austen, né? E aí falando dele, do filme enquanto adaptação, né? Como eu falei, eu não terminei de ler o livro, assim, mas tem duas coisas que eu acho que o filme, ele capta super bem da escritora, assim. Que a primeira coisa é o aspecto do humor, que tem um humor, assim, meio ácido, alguns comentários, algumas críticas, assim, aos próprios personagens, né? Que é uma coisa que a Jane Austen faz muito nessa coisa da comédia de costumes mesmo, né? E a segunda é como as relações de classe aparecem na história, né? Porque os personagens, eles se relacionam, a maioria das vezes, por causa de status social, né? Então, a Kelton mencionou a Dione, né? Que é a melhor amiga da Cher, né? Que é interpretada pela Stacey Dash. Mas a Cher, ela diz, assim, que elas são melhores amigas porque as duas passam pela mesma coisa. As duas são invejadas. Ou seja, a proximidade delas, às vezes, não é nem tanto a afinidade, mas a posição social que as duas ocupam no contexto da escola. E aí, depois, ela explica pra Tai as tribos da escola, né? Que nem acontece no 10 Coisas, que provavelmente foi referenciado, né? E ela faz isso mais pra Tai se situar qual classe ela deve pertencer naqueles grupinhos e com quem ela não deve andar para que isso aconteça, porque se ela andar com determinadas pessoas, meio que a reputação dela se mancha, né, nesse contexto. Mas essa coisa da Tai conseguir interagir bem com as pessoas não vem também com uma naturalidade, porque ela é outsider quando ela chega ali, né? Ela tá tentando se esforçar aí pra aprender o jeito da Cher de fazer as coisas, mas o estilo dela é outro. outra. Então tem uma cena que eu acho que é bem marcante nesse sentido, que a Cher tá tirando foto de todos os amigos sentados em torno de uma fonte, ela pede pra Tai chegar perto, e a Tai ela não fica só fisicamente isolada, ela fica meio de ladinho, até a Cher pedir pra um dos meninos passar o braço ao redor dos ombros dela, né? Como também todas as meninas estão usando tons de vermelho e a Tai tá de verde, que é a cor que é oposta, né, no círculo cromático, então, assim, ela fica visualmente completamente desconectada dessas pessoas que estão ali tirando as fotos, né? E aí tem essa questão dos relacionamentos, né? Porque os namoros, eles também são pensados nessa coisa da manutenção do status de quem tá ali na escola, né? Que é pensar, assim, quem, com quem tu podes e com quem tu não podes namorar, se quiser manter aquele lugar que tu conseguiu adquirir na escola, né? E isso muda no final, na trajetória da Cher, né? Quando ela começa a descrever as qualidades dos amigos dela para além do que eles acrescentam para ela em termos de status, para o que eles apresentam pessoalmente para ela, né? E o que ela consegue aprender com eles, que aí ela começa a ver eles pelas suas características boas mesmo, né?
Eu tava pensando, assim, eu não li o livro ainda, mas tem um momento que o Paul Rudd, Homem-Aranha, eu nunca lembro o nome do personagem. Homem-Aranha, não.
Homem-Formiga.
Ó, já tô trocando até os heróis.
É o Josh.
O Josh. Ele fala que ela é egoísta, né? Egocêntrica e tal. E aí eu acho que o filme foca tanto mais nisso, assim, nela não sendo isso, nela mostrando que ela é mais altruísta do que egoísta. Ela demora pra cair a ficha do romance pra ela, assim. Eu acho que são vários momentos que ela tá fazendo as coisas para os outros. Eu acho isso muito interessante no filme. Tipo, nessa foto mesmo, ela não tá na foto. Ela tá tirando a foto dos amigos dela. E ela fala como que ela se sente bem em fazer as coisas pros outros e tal. Ela custa pensar. Acho que é nem do meio do filme pra frente, é quase no final que ela vai falar assim, então peraí, eu também posso ter um romance e tal, né, não ficar só querendo ajudar a coleguinha. Claro que eu acho que ela quer ser amada também, e muita coisa ela faz é por ego, naturalmente, ainda mais nessa idade, mas eu acho que é uma personagem bem positiva, assim, nesse ponto, assim, do altruísmo mesmo, e rompe alguns padrões nesse sentido do romance começar depois, né, ela não se forçar a ter um romance, querer ter um namorado e tal.
É que eu acho que esse processo dela do altruísmo, no começo, é pra se beneficiar. No caso, sim, do romance, sim, dos professores, é pra melhorar a nota dela, né? Uhum. E depois pra provar que ela é capaz. Então, assim, ainda é uma coisa pra ela. E aí é só mais no final, quando ela começa, por exemplo, a fazer, ser capitã de negócio de arrecadar mantimentos, uhum, pras outras pessoas. É que é um negócio muito mais pros outros do que pra ela. Então, ela tem esse processo de, tipo, ela sempre quis se preocupar e ajudar os outros, mas a motivação central no início era ela mesma. E aí ela vai, uhum, mudando isso.
É, como se ela tivesse essa sementinha do altruísmo, mas não soubesse canalizar, né? Tipo, eu tava muito ainda focado em usar disso pra ela também ter o seu benefício, né? Mas com o amadurecimento, com o que ela vai aprendendo, ela vai entendendo que ela se sente bem de fato, assim, quando ela vê que ela pode ajudar e que ela vê que ela tá fazendo algo bom, né? Então, eu acho que até pelo que ela sente, assim, de ela entender que faz bem pra ela isso. Mas, assim, eu acho que por mais que o filme coloque essa questão positiva dela e também não julgue, não só ela, mas os outros personagens, também o filme não se isenta de apontar esse status, né? Como que é importante naquele ambiente, como que ele afeta as decisões, como que ele afeta o próprio julgamento das personagens ali em relação aos outros. E a própria Cher, assim, mesmo com esse bom coração, com uma certa ingenuidade, e ela também não destrata ninguém, mas ela tem seus preconceitos, ela tem as suas falhas, assim. Uhum. Eu acho importante o filme colocar isso pra também não, né, não ficar só no frufru, só na olha como somos legais.
Idealizado, enfim, né?
Idealizado. Então, assim, é legal, porque em uma cena da casa dela, por exemplo, ela trata a empregada como mexicana, né? E aí o Josh corrige ela, fala, não, ela é de El Salvador. E ela não se importa com isso, ela fala algo do tipo, ah, é tudo a mesma coisa, sabe? Whatever. Whatever, que é uma gíriazinha, né?
E aí ele explica pra ela que não pode pensar assim, porque se ela se importa com alguém, se ela acha ruim quando alguém pensa que ela é de outro bairro, tipo assim, uhum, não do bairro onde ela mora, imagina ela que tá fazendo, sabe, tá apagando uma nacionalidade, uma etnia. Uhum. Óbvio que ele não fala com essas palavras. Mas é o que ele tenta criar, essa consciência nela, né? Então também há, há essa crítica, né? Em como ela não tem essa consciência mesmo e não se importa com isso.
Uhum. E pra época é super inovador o Josh fazer isso, assim, né? Porque o tanto de problemas que a gente vê em filmes dos anos 80, 90, de politicamente incorreto, né? Tipo, acho, uhum, que aqui é super. Não é grave, não chega a ser grave, assim, até porque tem essa correção na hora, né?
É, exato. É o filme mesmo que tá apontando, assim, essa crítica. Uhum. Olha, essa pessoa é, sim, alienada. Essa pessoa, uhum, ela é legal, bom coração, mas ela é alienada. E, e também já é essa evolução de filmes dos anos 80 também, né? São pequenas evoluções que você vai percebendo, assim.
Uhum. É, porque, uhum, o filme até mostra, assim, que, por exemplo, ah, ela se interessa por debate, mas aí em um debate ela até menciona, né? Não, nós temos que receber os refugiados, não sei o que lá. É que nem quando aparece gente não convidada pro jantar, sem confirmar, né? mas é isso, assim, ela tem uma certa preocupação com alguns assuntos, mas fica tudo na superficialidade. Então ela não faz questão de distinguir o que é México e o que é El Salvador. Pra ela isso não tem ainda uma importância, né?
É, e sendo que a pessoa mora na casa dela, né?
É, exato. E aí, tanto que o Josh, ele faz esse contraponto, e isso eu acho que é uma das coisas que foram bem adaptadas também, porque o personagem no livro, como no filme, o pai também não é crítico às ações dela. Na verdade, o pai acha tudo que ela faz lindo, né? Igual no filme, né? Maravilhosa, minha filha, né? E aí, o Josh, ele é a pessoa que, tipo, admira ela pelas suas capacidades e pela forma como ela vai atrás das coisas dela, mas ele é crítico justamente a essa parcela de insensibilidade pautada numa superficialidade, né? E aí tem aquele momento que eles estão assistindo TV, ela tá vendo Beavis and Butthead, né? E aí ele, adoro, muda pra CNN, e aí ela reclama, e aí ele diz, sabe que algumas pessoas se importam com o que tá acontecendo no mundo lá fora, né? Tipo, é total,
alô,
isso, né? Mas aí eu vou puxar pra um outro tema, já aproveitando o gancho do Josh, que é a trilha sonora, né? Porque justamente pra construir ele como esse cara, que é o cara sério, que já tá na universidade, um pouco mais velho que ela, né? Que se veste de preto, fica lendo Nietzsche na beira da piscina, né? Aí eles usam a música assim, tipo, ele fica ouvindo música melancólica, Fake Plastic Trees, não sei o que. Enquanto que na escola dela, as referências musicais são completamente outras, né? Então tem uma cena que um colega dela diz assim, que o jeito como ele encara o Rolling Stones é como os filhos dele vão um dia se sentir sobre Nine Inch Nails. E aí outro diz assim, ah, eu perdi meu CD do Cranberries. E aí tem uma cena do All By Myself, que agora pra mim vai ser sempre Bridget Jones, né? Não tem mais como, tá vinculado. E aí eu fiquei pensando nesse uso e referências de músicas pop da época, né? Pra compor esses personagens, né? Que aparece muito, assim, no filme, né? E o que vocês acham dessa trilha do filme?
Não, maravilhosa, né? Vocês já estão ligados que eu gostei demais. Mas assim, até que não tem tanto. Eu não acho que tem um não destoa, não, sabe? Tirando All By Myself, que é uma música bem pop e tal, nem a versão, uhum, da Celine, né? Acho que a versão não é original, porque o original eu descobri que é de um cara. Mas é uma outra cantora cantando. Não ficou tão icônica igual a de Bridget Jones. Mas, assim, Radiohead pra Nine Inch Nails tem uma proximidade, assim, hipster muito grande. Tipo, é tudo. A trilha é toda muito lado B, sabe? É tudo muito músicas alternativas dos anos 90, assim. Até Cranberries mesmo. Tipo, é um pop alternativo, um pop indie, assim. Em tudo, tanto na escola quanto em casa, né? E eu amo essas músicas. Radiohead, tipo, minha banda preferida oficial, assim. A banda que eu falo pra todo mundo que é a banda preferida, né? Porque são muitas, mas... E apesar disso, assim, apesar de ter essa coisa, essa conexão com a MTV, né? Cita na real também, igual no 10 Coisas também cita.
Uhum.
Também toca No Doubt, né? Tem outras bandas que eu notei aqui. The Muff, Supergrass, Beast Boys, tudo MTV, anos 90. Mas o filme não tem essa linguagem, essa montagem videoclipe, né? Igual a gente vê no Aos 13 e em muitos outros filmes. Acho que ele tem uma estrutura de cinema quase... Não diria clássica, assim, mas acho que a diretora é bem, bem classuda. Assim, não acho que é um filme que tem uma linguagem só jovem, sabe? Acho ele muito bem... Como que eu vou explicar isso? Tipo, não é um filme que tem a montagem de videoclipe.
Sim.
Ele não usa a trilha de uma forma... Cenas aleatórias e tal. Ele tem uma sequência muito mais pro cinema clássico do que pra um filme jovem. Eu diria assim, eu senti isso nele.
Ah, eu também acho a trilha incrível. E outra curiosidade é que a Alicia foi escolhida pela Hecklin por ter visto ela nos videoclipes do Aerosmith, aquela trilogia maravilhosa de Crying, Crazy e Amazing.
Faz sentido demais. Muito bom. Falando em videoclipe, né?
Exatamente, assim. Foi a parte de ter visto ela ali no videoclipe que ela falou, essa menina vai ser a minha Cher. E acertou demais, né? Porque vamos combinar. As expressões que a Alicia traz pra Cher, pra mim, assim... Depois do figurino, são as coisas mais marcantes. E bom, voltando à música, eu acho que é também o que ajuda no sucesso do filme, porque entende ali que o que os jovens escutam em suas diferentes tribos, né? Não tá interessado em colocar só o que é pop, como você falou, também tá interessado em colocar o que é alternativo, porque o filme também tá ali lidando com... diferentes tipos de jovens ali, e eu acho que traz isso pra trilha, e aí esse sucesso todo. E com todos os estereótipos também sendo bem utilizados pra história e pra sátira, porque o Josh pra mim é um desses estereótipos, né, esse cara que, né, vai usar ali essas roupinhas, que inclusive são roupas que o próprio Paul Rudd levou dele, pra vestir o Josh.
Que legal, gente. É porque gastaram tanto com a Cher que o resto do elenco todo... Se vira aí nos looks.
Se vira aí nos looks do Josh. E aí é essa coisa, né, do cara que é universitário e é mais melancólico, aí escuta Radiohead, vê. Essa cena dele lendo na piscina com um óculos Wayfarer é outra icônica também. Então, assim, ajuda, isso tudo ajuda pro sucesso do filme, né? Porque música sempre é importante, qualquer fase da vida. Mas na fase da adolescência, eu vou te falar, eu acho que é a fase que mais pega, porque é a fase que a gente mais precisa. Porque a gente tem aquela coisa de se apoiar muito emocionalmente na música, né? E, inclusive, é quando a gente sabe todas as letras, né? Eu lembro de ficar... procurando pelas letras das músicas na internet pra poder decorar e saber cantar, as próprias coreografias que eu já comentei nos outros podcasts que a gente fez também era algo importante pra saber, enfim, música nessa fase é das coisas mais importantes mesmo.
E por falar no Josh, né, no filme a gente não mencionou exatamente a relação dele, né, mas ele é um irmão de criação da Cher, né, ele é o filho da ex-esposa do pai dela, né, e no livro ele é o irmão do marido da irmã mais velha dela, né? Então
nossa,
eu achei
deu
que...
Nossa, deu bug, já não tô entendendo nada.
Tem que desenhar isso aí pra entender isso.
Ah, ela tem uma irmã mais velha, a irmã dela casou, e ele é o irmão do marido da irmã dela. É isso.
Ah, então é mais distanciado.
É mais distanciado. Eu achei interessante, porque a ideia é criar essa ideia de um laço de fraternidade entre os dois, né? Já que ele é essa única pessoa que tem uma visão crítica sobre as ações dela, né? Ao mesmo tempo que ele admira ela, enfim, né? Só que ele tem esse comportamento de irmão mais velho, né? De ressaltar essas críticas, né? Só que eu acho que fica meio difícil de transpor esse tabu, né? Porque, enfim, é diferente ser um cocunhado e ser um irmão, né? Assim, eles no filme eles foram criados como irmãos, mesmo não sendo irmãos biológicos, né? E aí eu achei... Tem uma hora que ele vê ela e ela tá de sleep dress, né? Que é aqueles vestidos camisola dos anos 90 de alcinha fina, né? E ele fica de queixo caído olhando ela, né? E assim, no filme ela só tem 16 anos, né? E aí eu fiquei assim, pensando que talvez essa transposição com uma proximidade tão maior do que no livro cause um pouco de incômodo, porque... Sei lá, é essa coisa de irmão, né? E aí ele ainda fala que vai ficar de olho nela pro pai dela, assim. Eu achei bem estranho.
É, assim... tem esse reforço em algumas cenas que eles ficam falando, eu não sou seu irmão, você não é meu irmão e tal. Mas mesmo assim, a gente tem essa noção, né, de meio irmão e de repente romance. É um pouco estranho mesmo. E essa cena e algumas outras eu acho incômodo, apesar de que 16, 14, 13 pro cinema sempre foi sexualizado, não só pro cinema, né, pra vida. Então não é tipo assim, maioridade, a menina começa a ser observada e elogiada, vamos dizer assim, numa linguagem mais pura, pra não dizer assediada. Acho que isso rola desde sempre, então já é um problema mais fundo do que isso, assim. E ele, né, Paul Rudd decepção nessa cena, porque ele é super machistão, assim, tipo, você vai deixar ela sair assim, uhum, sabe, com o pai dela. Então essa cena é pai, assim, é o que fez o filme perder uma estrela pra mim. Uhum. Né? E acaba que é uma desculpa pra ele também observar a menina, então cai nos problemas aí, né? Só que aí eu acabo perdoando tudo isso, porque que casal fofo, pelo amor de Deus. Aí eu fico babando, fico suspirando e babando, então eu perdoo tudo. Eu perdoo as preguiças, tudo por causa dos dois.
Ó, eu alivio muito essa coisa deles serem criados como irmãos, porque o filme não mostra essa criação. Eu acho que só mostra a conexão entre eles já crescidos, né? E que desde o início vai te dando sinais da atração que eles sentem um pelo outro. É uma coisa sutil, a do Josh não, você já sabe de cara, mas a dela também já tem algumas coisas ali, por exemplo, o fato ali de querer, sabe, brincar um com o outro, de tocar um com o outro, assim, sabe, aquela coisa do interesse pelo corpo do outro, mas ainda tá se descobrindo, e isso eu acho bem legal, assim, como que as coisas vão se aflorando, né? Então, é um interesse que tá sendo colocado desde o início de forma sutil e que vai crescendo. E que eu acho muito fofo também. E eu amo Paul Rudd desde esse filme. É um crush do cinema pra mim até hoje. E que não envelhece, incrivelmente, tá com a mesma carinha. Você bota a foto dele desse filme com a foto de hoje, Homem-Formiga, como a Estê fala. É tipo assim, sabe, é incrível, gente. O cara tá com o mesmo rosto, o mesmo corpo. É óbvio, tem alguma diferençazinha, mas é muito pouca. E é isso, assim, eu acho que pra mim não surge esse incômodo, não. Me incomoda exatamente, como a Estê falou, essa coisa dele, né, nossa, vai deixar ela sair assim. Mas também tem essa coisa de ele tá com ciúminho, né? Ele tá vendo aquela mulher exuberante que ele tá interessado e essa menina vai sair por aí desse jeito, alguém vai se interessar por ela também, sabe, vai passar na minha frente, e eu não quero deixar que isso aconteça.
Aí o machão super protetor vai lá.
Né?
Essa coisa do ciúme como uma demonstração de interesse, né?
Exato, exato. Essa coisa dos relacionamentos, né, esses problemas, assim, que a gente percebe hoje, tem também no relacionamento que eu adorava quando eu vi a primeira vez, que é o relacionamento da Johnny e do Murray. Eu achava super divertido na época, eu me lembro. E que, revendo hoje, eu vejo o quanto que tem de problemas ali, desse controle mesmo do Murray sobre o corpo, sobre as decisões da Johnny, sabe, sobre como ele trata ela. Às vezes, né, com uma pegada até mais abusiva, assim. E aí você pensa, caramba, isso passou completamente despercebido na época, sabe?
É, não, e eles chegam, a própria Cher chega a comentar, assim, que eles têm um relacionamento tipo ioiô, assim, né, que vai e volta nesses conflitos. E ela disse, parece que se inspiraram na Tina Turner e no Ike, assim. E eu fiquei, nossa, essa piada bateu mal, assim, sabe?
Muito.
Eu não lembro qual que, se na época já se sabia, como hoje, o tanto que a Tina Turner até apanhava do Ike, né? Assim, era um relacionamento completamente abusivo, assim. Então, tentaram fazer uma piadinha com isso. Eu não sei qual era o contexto da época, mas no olhar de hoje, assim, não funcionou mesmo, assim.
Sim, sim.
Total.
É.
E mudando completamente de assunto, porque a gente tava falando de algo pesado, e aí agora vamos voltar a falar sobre os aspectos leves do filme, né? Aproveitando o Murray como gancho, tem um certo momento em que a Cher faz uma descrição da moda masculina da época, né? Que ela diz assim que é como se os meninos eles se vestissem caindo da cama com as calças largas, o boné virado pra trás. Eu achei uma descrição perfeita, uma análise ótima.
Tá, isso é muito legal. Muito legal. E como a câmera vai focando, né, assim, nesse uso, assim. E é bom também porque serve pra mostrar como que o Christian todo arrumadinho, todo alinhado, não é como os outros. Então já é aquela dica básica para se prestar atenção. Xé, você está se iludindo, querida.
Hello, o problema não está em você. Não tem problema nenhum, na verdade, só que não é o que você estava pensando.
O problema são as expectativas.
Exatamente.
E ainda sobre esses aspectos visuais, né? Eu gosto da cena final, que não é a final final, mas a cena em que a Cher e o Josh ficam juntos, né? Que eles estão numa escada que tem toda uma simetria, que é uma escada dupla, né? Que abre pros dois lados ao redor deles. E a câmera, ela fica fechada no rosto de cada um. E aí abre, né? Pra essa simetria, que é como se estivesse emoldurando os dois, né? E aí eu acho engraçadíssimo que pula pro casamento e ela zoa, dizendo as if, até parece, né? Porque é aquela pegadinha, né? Não é o casamento deles, é o casamento dos professores, né? E aí ela ainda diz aqui, é Califórnia, não é Kentucky.
Pois é, muito bom, cara. É uma sacada, né? Porque eles estão de costas, de longe, assim, né? Eu não entendi esse negócio de Califórnia, Kentucky, porque eu não sei o que significa, assim, né? Qual que é a tradição de Kentucky em relação a casamento. Eu não sei se isso tá no livro, mas mesmo assim a piada visual funcionou.
É, só pra dizer... O livro é na Inglaterra, né? Só pra dizer que...
Ah, é
tipo, Kentucky é caipira. E tipo, ai, Califórnia, nós somos moderninhos. Ninguém casa com 16 anos,
né? Ah, tá.
Não, eu acho que até hoje, né? Kentucky é tido, assim, como um dos estados mais conservadores. Então tem essa coisa das tradições, do casamento. Bom, e Califórnia, né? Aquela coisa...
Moderna, mas,
moderninha.
Bem, é o povo da cidade falando do interior, né?
Entendi.
Gente, e o filme é cheio de sacadas geniais. Tem uma outra que a diretora filma o telefone preto, que seria o Monolito, e toca a música de 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick. Eu falei, meu Deus, que referência genial. E tem muitas referências no filme, né? Assim, fora essas musicais que a gente citou, tem uma hora que a Cher confunde que o menino, o Christian, fala, você gosta de Billie Holiday? Ela adora ele. Na verdade, é a cantora, né? Então ela faz essas confusões, apesar de eu achar que ela é muito inteligente. Assim, tipo, ela tem uma cultura bacana que ela não se importa em demonstrar. Eu acho que ela tem boas referências. Tem uma cena, outra cena desconfortável, que ela tá no carro com um garotinho, que é uma cena de quase abuso. Que ela fala, gente, eu tô tendo uma Twin Peaks experience, né? Tô tendo uma experiência Peaks, que quem viu a série vai entender o momento Laura Palmer que ela tava ali, né? Perigoso. E tem um momento que ela tá assistindo desenho animado, que ela fala que são personagens existencialistas. Então tem várias dessas sacadinhas, assim, que nessa referência eu fiquei chocada como a diretora soube empregar tudo isso muito bem.
É, e tu falou das referências de cinema, né? Além de trilha sonora que a gente tinha mencionado, eu fiquei pensando isso, né? Porque elas também têm muito essa coisa de, tipo, ver coisas no cinema. Então, quando ela, quando ela sai com o menino, eles vão ver filmes do Tony Curtis, né? E, tipo, são filmes que são ícones do cinema LGBT, que é Quanto Mais Quente, Melhor, e Spartacus. E aí elas também falam de ver o filme novo do Christian Slater no cinema, né? Tem um momento em que ela desmente uma namorada do Josh, que já universitária também, porque a menina faz uma citação do Hamlet e aí ela corrige, e aí eles ficam tipo, ah, até parece que você leu Hamlet, né, e ela tipo, não que eu tenha lido, mas eu vou assistir o filme com o Mel Gibson, né?
Gracinha.
E não é o Hamlet que fala essa frase, né?
Muito bom. Então, do jeito torto dela, ela tem uma cultura, né?
É, e
interessante.
Essa adaptação do Hamlet com Mel Gibson é a pior possível, então é isso.
É, isso é muito bom mesmo. Nessa revisita, o que mais me chamou a atenção foi a intertextualidade. Com certeza, assim. Essas citações a outros filmes, outras obras, acaba tornando, pra gente que é cinéfilo, né, torna a coisa muito mais divertida, assim, de você identificar os filmes, de entender as piadas. Essa coisa do Spartacus, por exemplo. Isso aí você vê, Cher, minha filha, o quanto que você tá dessituada. Você não tem
noção
mesmo. Você tá
vendo os filmes errados.
Não, é. E, tipo, ele lá dando todas as indicações. E, inclusive, em Spartacus está vendo a cena, né? Que é, assim, uma cena mais gay do filme, digamos. E aí, nem isso ela se toca, né? Porque, realmente, ela, apesar de ter uma certa cultura e tal, algumas coisas ela não pesca. E essa é uma das piadas melhores mesmo que o filme faz.
E sobre essa coisa do poder de convencimento dela, né? E de como o pai dela não critica. E aí tem um momento em que ela tira um C no boletim e ela consegue passar pra A- só conversando com os professores, né? E ele chega a dizer pra ela, assim, que ele não poderia estar mais orgulhoso do que se fosse baseado em notas reais, né? Tipo, ele acha que realmente, assim, essa lábia dela é algo admirável nela, né? É uma habilidade, né? E aí tem no YouTube um vídeo ensaio que eu tava assistindo, que é do canal The Take, que o nome é Cher, Master of the Argument, que é Cher, a mestra da argumentação, né? E nesse vídeo eles analisam como que a Cher lida com o debate em várias esferas, assim, da vida dela. E aí, quando ela recebe a avaliação do professor de debate que ela não pesquisa nem estrutura os pontos dos debates que ela participa, como que isso tem a ver como ela vive a própria vida dela, né? Que no início ela não tem as regras, porque ninguém critica, e ela não tem estrutura porque tudo fica nessa primeira abordagem que é inicial, que é mais superficial, e aí ela pega essa crítica e ela vai se construindo e mudando em cima disso, né? Que aí é essa proposta dela de começar a fazer as coisas pra fora, assim, né? Não mais nessa forma superficial, né? Eu achei uma análise bem bacana, eu acho que conversa bastante com o que a gente mencionou aqui na nossa discussão de hoje, mas mostrando como isso tem relação direta com essa habilidade dela da lábia, né? E a forma como ela usa isso na aula de debate e na vida dela. Então, interliga esses pontos. E eu vou deixar o link para esse vídeo no post no nosso site, então.
Não, quero ver isso, achei bem interessante mesmo. E eu tava aqui, enquanto você falava, eu tava aqui pensando que essa habilidade dela, né, de argumentação e tal, eu acho que deve gerar um certo orgulhinho no pai, até também porque ele é advogado, né?
Uhum.
Então, de certa forma, ele tá vendo ali algo que é dele, sabe?
Sim.
Que, nossa, minha filha tá aprendendo comigo, assim, porque eu sou advogada e tal, acho que tem um certo orgulho nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando também que ele ser tão permissivo pode ter a ver com a questão de ela não ter mais a mãe, né? E aí ele fica nesse... Bom, aí eu já tô fazendo uma extrapolação aqui, tá, gente? extra filme, porque eu acho que o filme não dá informações suficientes pra isso, mas, assim, analisando o personagem em si, pode ser, sabe, um jeito dele de tentar amenizar essa falta da mãe, sabe? De ele não conseguir ser tão rígido com ela, né? Ser tão... Porque ele vê que ela tem essa falta. Então, ele deve se sentir assim, cara, essa menina... Sabe? E ela já cuida de mim, porque tem uma coisa que ela faz muito, que é cuidar dele, né? Tipo, da alimentação dele e tal. Então, eu acho que rola esses atravessamentos aí.
Com certeza. E até no vídeo é uma coisa que eles comentam isso. O fato de ele ser advogado, né? E isso que tu falou. E também o fato...
Legal.
E também o fato de que a gente percebe que ela sente falta da mãe porque ela conversa, por exemplo, com o quadro, né? Olha, mãe, tirei nota tal, não sei das quantas, né? Que é uma coisa assim, que é uma ausência a mãe, né? Que já faleceu, né? Então, com certeza tem relação.
E, de novo, né, a gente citando das coisas em alguns momentos, é outra personagem órfã, né, de mãe. Outro pai que lida com isso da forma dele ali, né, permissivo. Nesse caso, não é um pai controlador, né, ao contrário do que acontece em Das Coisas, né, um pai que permite tudo. Não sei como é que é no livro, porque ela tem uma irmã mais velha, no caso que Isa falou. Aqui, filha única ainda, né, que ainda vem com o plus daquele estereótipo de ser mimado e tal, e realmente tem tudo pra si ali, né. Mas no outra questão que a gente já falou também é a linguagem do filme, assim, que jovens que falam difícil, né? Que falam de forma adulta, que usam expressões adultas pra idade. Tem um momento que a personagem da Brittany Murphy, também não lembro o nome dela, fala, nossa, mas como que vocês falam né, falam bem e tal. Aí a tia era, esse é um colégio muito bom. Né, tem outros pontos que ela dá dicas, né, tipo, por que você não usa essa palavra aqui? Porque ela significa tal coisa. Apesar da literatura, entre aspas, dela ser totalmente questionável, né, ela lê livro de dieta e tal. É, como é que é, homens são de Marte, mulheres são de Vênus e tal. Mas tem esse, toda hora essa brincadeira, esse contraste com a cultura dela e a alienação, né. E ela ter, estudar num colégio bom e coisas de uma menina de 16 anos, né, que é normal você não ter uma articulação impecável, uma pesquisa e enfim. E no geral, eu acho, já falei isso lá atrás, mas acho a personagem surpreendente, assim, acho que ela rompe com o que a gente espera de uma Patricinha mesmo, nessa transição dela de ser mais altruísta. Acho que ela tem esse julgamento, assim, ah, menina que só vai pro shopping. Mas se for reparar, não são muitas cenas que ela tá no shopping, que ela tá comprando efetivamente dentro de loja, né? Igual aquele filme da Coppola que os meninos estão roubando os famosos, que é tudo consumismo, consumismo exacerbado.
Bling Ring.
Aqui você já... Isso, aqui você já vê ela saindo da loja com a sacolinha e tal. É mais sutil essa coisa do consumismo que... Eu acho, né? Eu acho isso interessante. Acaba que ela é uma personagem que rompe alguns desses estereótipos da comédia romântica e tal. Apesar do inevitável final clichê, acho que o filme é muito mais positivo nesses sentidos todos, assim. Não é dos mais problemáticos que a gente... Longe de ser um filme super problemático que a gente tem discutido aqui, né?
Uhum.
É, eu acho que essa coisa do consumismo... Não foi focado até porque já tá dado ali, né? Pelo ambiente, uhum. Por como essas pessoas vivem em seus privilégios mesmo, assim. A própria uhum. troca de roupas já indica isso, assim. Quem é que pode ter tantos looks maravilhosos todos os dias e mais de um look dentro de um mesmo uhum. dia, enfim. Então, essa coisa do consumismo, ela meio que já tá ali dada, assim. Já faz parte. Uhum. Então, o filme não se foca nisso porque faz parte mesmo. Agora, essa coisa do altruísmo, eu também acho que é legal. E voltando um pouco, assim, porque a gente comentou antes. Só para acrescentar que ela, eu sinto que ela também usa isso com misturado ali com uma certa vontade de controle sobre as situações e sobre as pessoas, sabe?
Uhum.
Nessa posição dela, de uhum. ter privilégios, de ser o que ela é, de ter o que ela tem, ela consegue fazer isso de uma maneira que parece natural, né? E por ela ser admirada, assim, então ela consegue influenciar muito, muito bem, assim, também. Então ela meio que começa ajudando os outros de uma forma, assim, pensando no melhor que ela acha ser melhor para aquelas pessoas. Então,
sim.
Assim, né, essa coisa do controle também ali. Uhum. Porque, por exemplo, quando ela... determina que a Thay precisa namorar o Elton, né? E não o Travis. O Travis é skatista. É nítido o quanto que a Thay e o Travis têm uma conexão, sabe? Uhum. Só que ela não quer que isso aconteça. Ela quer que aconteça com o Elton, que inclusive tá muito mais interessada nela, né? Mas enfim, então ela tem esse desejo também por controle e tal.
Manipuladora, que é na real.
É,
né? Tipo, ela é carismática, mas é sutil, né? Ali não é bem um altruísmo puro, né?
É, exatamente.
Longe
tem
disso,
essas camadas, sabe? Essas,
uhum.
essas nuances dela, assim, que eu acho interessante, assim, como que ela é complexa, apesar de tanta superficialidade nesse mundo consumista e de privilégio.
Total. É, e essa coisa do controle, eu acho que vem muito dessa primeira situação em que ela consegue fazer os dois professores se aproximarem e se apaixonarem, porque a partir dali ela acha que tá dentro das capacidades dela tratar as pessoas em torno dela meio como marionetes desses desejos, assim, né? É pro bem das pessoas, é pro bem dela, mas é... Uhum. Mas ela enxerga ali essa possibilidade dela de conseguir colocar as pessoas nos lugares aonde ela quer que essas pessoas estejam, né?
Sim.
Uhum.
Mas assim, pensando nesse filme agora, nesse momento de revisão, o que me chama muito a atenção, tendo feito, né, o programa do 10 Coisas Que Eu Dei Em Você tão recentemente, é que, assim, na minha memória afetiva, eu sempre amei o 10 Coisas por essa conexão, de ter visto no cinema com a mesma idade, enfim, e esse é um filme que eu tive um meio que assim, a gente era muito novinha, né, porque ele saiu, eu tive um conhecimento mais posterior dele, né, então não tive essa mesma conexão imediata, mas olhando como roteiro, como direção, como adaptação, eu acho um filme superior a 10 Coisas Que Eu Dei Em Você, o que me coloca num problema gigante, porque eu dei 5 estrelas por 10 Coisas Que Eu Dei Em Você.
No!
Então, temos esse problema aí, que é assim, aí entra também, a gente comentou isso no programa do 10 Coisas, que foi o fato de que a Camila não tinha visto 10 Coisas na época, por exemplo, né? E a gente tem, lida com uma memória afetiva, e de que forma a memória afetiva, ela influencia em uma avaliação, mesmo uma avaliação crítica, em relação a uma avaliação mais distanciada, né? E aí, aqui, esse problema ficou escancarado, porque Patricinhas de Beverly Hills, claramente, é um filme melhor escrito, melhor dirigido, melhor atuado, e eu não tenho como dar uma nota melhor do que o 10 Coisas Que Eu Dei Em Você.
É, total. E o que que tá no filme, o que que tá na gente, né, também, essa memória afetiva e o filme em si, né? Porque a gente vai ter o carinho pelo 10 Coisas, com certeza, mas sem dúvida, eu gosto ainda mais, mas o Patricinhas é bem, a construção dele é melhor, assim. No geral, ele é um filme mais bem feito, é um filme melhor.
Produto, mais bem
filme,
resolvido, né?
Mais bem resolvido, apesar da nossa conexão ou não, é um filme bem melhor, com certeza, também concordo.
Eu não revi, eu não gravei 10 Coisas Que Eu Dei Em Você, infelizmente, então isso aí eu não posso comentar em comparação. Mas uma outra coisa que eu acho bem massa, assim, das Patricinhas, é a construção dos diálogos, né? Esse humor super inteligente, assim, que ele tem. E rápido, né? Eu gosto disso, acho bem, bem massa.
Bem Jane Austen.
É trocadilho infame da Estê. Jane Austen.
Ótimo!
Gente, vamos seguir, feito por elas, em todas as redes sociais, ajuda aí especialmente o Insta, né, que eu tô postando mais lá com todo carinho, então quase com 5 mil, daqui a pouco a gente desliza pra cima, então vamos seguir, compartilhe, Twitter, que a Isa faz a curadoria maravilhosa, Facebook, ainda temos, enquanto tiver essa rede, acho que resistiremos lá, tem o Letterboxd, do Feito por Elas, com as estrelinhas, temos o iTunes. Além do site do Feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube.
Lembrando, gente, que tudo que a gente citou aqui de extra, a gente vai deixar linkado lá no post, no nosso site. E por falar em links, queria relembrar que temos newsletter quinzenal para os padrinhos e nossas madrinhas, em que a gente compartilha dicas de filmes no streaming, estreias no cinema que por enquanto estão paralisadas, né? Infelizmente, mas que é preciso. Enfim, e dicas também do que ler e várias coisinhas legais para vocês nessa newsletter para quem nos apoia. Lembrar também do nosso grupo no Telegram, vocês estão convidados a participar do grupo, que a gente fala sobre cinema, mas também sobre várias outras coisas, incluindo sobre bichinhos.
Importante.
Nossos pets. É, nossos pets amados.
Feito por elas, e... pets.
Exatamente. F-pets. Então, chegue mais, que você vai ser bem acolhido lá, não só por nós, especialmente pela Isa, que é quem está mais presente, mas também por todo mundo que está lá.
É um grupo muito bacana e reforçando o agradecimento ao grupo que sugeriu, né, essa pauta para o programa de hoje. E o nosso próximo programa vai ser sobre A Favorita, que está disponível no streaming do Telecine. Mandem comentários sobre esse programa de hoje para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixem no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Beijo, pessoal.
Beijo, gente.
Fique em casa. Se cuide.
Até a próxima. Fique em casa. Beijo, beijo.
Esse programa foi pesquisado, pautado e roteirizado por Isabel Wittmann, Kel Gomes e Stefania Amaral.
Edição, Isabel Wittmann.
A arte da capa é da Amanda Menezes.
A vinheta de abertura é do Felipe Aires.
E a locução da vinheta é da Débora Garcia.